بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sem dúvidas que todos nós temos ouvido o termo Salaf, seja nos mídias, seja nos órgãos de informação, seja nas televisões e assim por diante. E o objetivo dessas aulas é perceber o verdadeiro sentido ou o verdadeiro yani, significado do termo Salaf. Normalmente, quando usa-se o termo Salaf, usa-se o termo Manhaj antes disso, ou seja, Manhaj Salaf. E é a razão pela qual nós vamos usar, yani, vamos fazer aqui anotações com base no livro de Sheikh Muhammad ibn Umar Bazmul. O livro chama-se Al-Manhaj Salaf, Ta'rifuhu, Samatuhu, Da'watuhu, wa Da'watuhu al-Islahiyya. Neste livro vamos yani, perceber o verdadeiro significado do termo Salaf. طيب, a gente diz Manhaj Salaf. Em português quer dizer metodologia dos Salaf. Metodologia dos Salaf, ou seja, metodologia dos predecessores. Metodologia dos predecessores. طيب, المنهج, nós vamos ter que habituar-se a usar termos, alguns termos árabes, porque são mais, yani, é mais flexível na percepção de alguns termos, como é o caso de manhaj. Quando falamos de manhaj, estamos a falar de yani, um caminho, ou seja, uma metodologia na qual atingimos determinado objetivo. Manhaj, de uma forma geral, na língua árabe, quer dizer o caminho usado ou a metodologia usada para atingir um determinado objetivo. Quando na religião a gente diz Manhaj Salaf, temos um objetivo quando a gente usa esses dois termos. Portanto, Manhaj é uma forma de atingir, é uma forma, uma metodologia, é um caminho de atingir um determinado objetivo. Quanto ao termo Salaf, o termo Salaf na língua árabe quer dizer todo aquele que te precedeu. Seja teu pai, teu avô, teu bisavô e assim por diante. Portanto, todo aquele que te precedeu é teu Salaf. Essas são yani, definições em termos linguísticos na língua árabe, de uma forma geral. Quando a gente junta essas duas palavras, Manhaj Salaf, yani metodologia dos predecessores, quando a gente junta essas duas palavras, temos um outro objetivo. E de referir que a Salaf, quando refere-se a Salaf, refere-se aos companheiros do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Refere-se aos, yani, aos companheiros do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e aqueles que o seguiram na bondade. Esses é que são salaf da umma. Ou seja, são os predecessores da umma. E todos aqueles que vieram depois deles basearam-se nos seus ensinamentos. Por isso é que eles são denominados salaf. E aqueles que vêm depois deles são denominados salafi. Yani, atribuição ao salaf. Portanto, há diferença entre salaf e salafi. Salafi é aquele que veio depois dos Sahabas e que se atribuiu aos Sahabas, yani, Salafi. Quanto a Salaf, são os próprios yani, companheiros do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Pois são eles que transmitiram a religião a partir do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ou seja, yani, os Sahabas, Ridwanullah Alayhim, são uma ponte entre o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e a sua nação, que veio depois deles. Portanto, todo aquele que quer yani, perceber ou entender algo da religião deve passar pelos Sahabas, porque foram eles que divulgaram a religião do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, como ouviram do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Portanto, os Sahabas, Ridwanullah Alayhim, têm um estatuto bastante elevado no Din. Tayyib. Quando a gente diz Manhaj Salaf, em termos yani, linguísticos, explicamos, Mas, em termos religiosos, quando a gente diz manhas de salaf, quer dizer o caminho ou a metodologia para atingir a verdade ou para aperfeiçoar, yani, seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, porque não é possível seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam sem ter uma metodologia. E essa metodologia deve ter, yani, deve se enquadrar naquilo na qual o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros estavam. Portanto, o manhaj salaf, de uma forma geral, é uma forma ou uma metodologia ou é um caminho de perceber o Islam como o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou, bem como os seus companheiros ridwanullah alaihi. Mais uma vez, manhaj salaf é uma forma de perceber o Islam da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. E para chegar a esses ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós passamos pelos sahabas. Então, todo aquele que quer compreender algo na religião deve tomar como base a compreensão dos sahabas. E os sahabas é que são os salaf da umma. Porque eles é que nos precederam na fé. والذين سبقونا بالإيمان يعني الصحابة رضوان الله عليهم foram aqueles que nos precederam na fé e foram eles também que viveram no tempo da revelação, razão pela qual não se percebe a religião ou mesmo até a religião não chegou até nós excepto por via dos sahabas. طيب, outro termo. Nós falamos de manhaj, falamos de salaf, falamos de salafi. E vamos falar também de outro termo que é as-salafiyun. As-salafiyun é um termo, yani, plural de salaf, de salafi. As-salafiyun são todos aqueles que baseiam-se a sua compreensão na forma como os sahabas compreenderam. Ou seja, são as pessoas que vieram depois, que se atribuem a compreensão da religião com base naquilo que os sahabas pregaram. Estes chamam-se as-salafiyun. E as-salafiyya é aquilo na qual yani, se apegaram o povo do hadith, ahl al-hadith. E ahl al-hadith são os ahl al-sunnah wal-jama'a. Yani, ahl al-sunnah wal-jama'a tem vários nomes. E cada nome, yani, é mais vulgar em determinados tempos. Portanto, yani, Ahl Sunnah wal Jama'ah chamam-se também Ahl Hadith, assim como As-Salafiyun, assim como Atiba' As-Salaf, seguidores dos Salaf. Portanto, o termo Ahl Sunnah wal Jama'ah é um termo que yani, é usado num sentido geral. Mas existem também outras palavras para identificar os Ahl Sunnah, como é o termo de Salaf, bem como Ahl Hadith, bem como As-Salafiyun, bem como Atiba' As-Salaf, yani, seguidor dos Salaf. E esses termos, yani, como disse anteriormente, variam de época para época. Há épocas que o termo Ahl Sunnah é mais usado, há tempos que o termo Ahl Hadith é mais usado, de acordo com a necessidade de yani, contrariar os Ahl al-Bidah, porque esses termos sempre eram usados para contrariar os Ahl al-Bidah. Razão pela qual existia tempo em que falava-se mais de Ahl al-Hadith, Ahl al-Hadith. Existe tempo em que usava-se mais o termo Ahl al-Sunnah. Quando os Mubtadi'a, os inovadores, começaram a usar esses termos, os Salaf ou ulama al-Salaf viram a necessidade de contrariar os Mubtadi'a, razão pela qual passavam a usar outros termos. Muitos pensam que Ahl Sunnah, As-Salafiyya, ou Atiba' As-Salaf, ou Ahl Hadith são yani, seitas diferentes. Esse é um conceito errado. Pois As-Salafiyya, Ahl Sunnah, ou Ahl Hadith, ou Atiba' As-Salaf, todos esses são termos para uma única coisa, que é yani, compreender o Islam da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou e da forma como os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam yani pregaram e praticaram. طيب, dentre as evidências da importância de seguir o manhaj dos salaf ou yani manhaj de ahl al-hadith ou ahl al-sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. Yani Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo, de uma forma geral, no seu significado geral, é que todo aquele que contrariar o profeta sallallahu alaihi wasallam depois de yani a sua mensagem ou os seus ensinamentos foram evidentes para essa pessoa, e deixar esses ensinamentos e seguir outro caminho, além do caminho dos crentes, e os crentes, nesse caso, referem-se aos sahabas. Allah diz, Nuwallihi ma tawalla, yani, Allah vai deixar essa pessoa que deixou a orientação do profeta, sallallahu alaihi wasallam, depois de as evidências forem claras para eles, eles deixam essa, yani, os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam e vão pegar outros ensinamentos. Allah diz que deixará eles na proteção daquilo que eles tomaram como orientação, e no dia do julgamento estarão sobre o inferno, yani yawm al-qiyama, serão julgados, serão colocados no inferno. No allihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Isso quer dizer que todo aquele que contrariar o profeta sallallahu alaihi wasallam e naquilo que os sahabas tiveram, a metodologia que eles se apegaram, qual é o resultado? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Yani, a pessoa que contraria o profeta e os seus sahabas, Allah subhanahu wa ta'ala adverte essa pessoa que não terá sua proteção, e como não terá sua proteção, acabará entrando no inferno. Portanto, esse ayah mostra yani, a evidência de seguirmos yani, o manhaj do profeta sallallahu alaihi wasallam e de seus companheiros. طيب, dentre as evidências de que devemos yani, seguir os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que são os nossos salaf, os nossos predecessores, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse neste hadith que alaykum bi sunnati, apegai-vos a minha, alaykum bi sunnati, apegai-vos a minha sunna. A sunna é tudo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, tudo aquilo que ele praticou e tudo aquilo que yani foi feito na presença dele, e ele yani manteve-se calado. Portanto, a sunna são os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, são os afazeres do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como aquilo que foi feito na sua presença e ele não yani reprovou. Portanto, o profeta diz: "Alaykum bi sunnati." Apegai-vos a minha sunna e a sunna dos khulafa ar-rashidin. Khulafa ar-rashidin, yani, os califas, os sucessores dele, que vieram yani, depois da morte dele. Nesse caso, Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, radiyallahu anhum, wa arda. Esses são os khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, yani, os orientadores, yani, os sucessores do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta, yani, chamou-nos para seguir a sunna deles. Portanto, e eles, yani, Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, eram sahabas. Portanto, isso mostra a importância de voltarmos a nossa compreensão, a compreensão dos sahabas. Pois o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: "Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di." Yani, chamou-nos a seguir a sunna dele e a sunna dos seus sucessores. E os seus sucessores não vieram com algo novo, mas sim deram continuidade daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam não. Isto mostra a importância de nos apegarmos à compreensão dos sahabas em todos os assuntos da religião, seja na crença, seja na adoração, seja nos nos afazeres do dia a dia. Tudo isso devemos voltar à nossa compreensão ou ensinamentos do Profeta sallallahu alaihi wasallam transmitido pelos Sahabas. Razão pela qual os Ahl Sunnah wal Jama'ah, as-Salafiyun, respeitam os Sahabas e colocam os Sahabas no topo, depois do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Ao contrário dos Shia, os Shias, akhzahumullah, os Shias falam mal do profeta, dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E alguns deles, dentre os Shias, consideram companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam como sendo descrentes. Wa'iyadhu billah. Portanto, Ahlus Sunnah wal Jama'ah consideram os Sahabas, companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, como melhor geração, ou melhor povo, ou melhores pessoas depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois foram os Sahabas que viveram no tempo da revelação. Se os Sahabas não compreenderam a religião, quem pode mais compreender a religião? Porque os Sahabas foram eles que viveram a revelação do Alcorão, foram eles que receberam o ensinamento a partir da boca do Profeta sallallahu alaihi wasallam, foram eles que viram o Profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que nós vamos deixar a orientação desses companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam para seguirmos a opinião de outras pessoas? Razão pela qual é aqui onde se diferencia o manhaj de Salaf com o manhaj de Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah compreende a religião com base nas suas teorias. Naam, Ahlul Bid'ah compreende, os textos sagrados como o Alcorão, fazem interpretações com base nas suas te próprias teorias. Enquanto que Ahlul Sunnah wal Jama'ah, as-Salaf as-Salih, o Ahl Hadith, todos eles baseiam-se as suas interpretações com as interpretações dos Sahabas. Pois o Profeta sallallahu alaihi wasallam foi ele que nos recomendou que seguíssemos os Sahabas. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Portanto, os Sahabas têm um estatuto bastante elevado perante os Ahl Sunnah wal Jama'ah, porque foram eles que transmitiram a mensagem do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Se a gente não dar o devido valor aos Sahabas, então, se não fossem os Sahabas, hoje nós não iríamos conhecer a religião. Hoje nós conhecemos a religião porque os Sahabas é que se espalharam pela terra, espalhando o Islã, até que o Islã foi passando de geração para geração. Se os Sahabas, nenhum deles fizesse a da'wah, espalhasse a mensagem do Islã, será que é possível imaginarmos que hoje iria haver algo chamado Islã se não fossem os Sahabas? Razão pela qual os Sahabas têm um estatuto bastante elevado perante os Ahl Sunnah wal Jama'ah, ao contrário de Ahl Bid'ah, como os Khawarij e os Shia, que fazem takfir dos Sahabas. Ahl Sunnah wal Jama'ah, mais uma vez, dão o devido valor aos Sahabas. طيب. E o profeta sallallahu alaihi wasallam já predizia já no seu tempo que haveria confusão ou divergência na nação muçulmana. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz num hadith: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Diz que não deixará de existir na minha nação um grupo de pessoas sobre a verdade. لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله. E não serão prejudicados por aqueles que os abandonaram, ou seja, abandonaram a Sunna, até que a ordem de Allah seja estabelecida, ou até que a ordem de Allah venha, ou seja, Yawm al-Qiyamah. Portanto, sempre existirá um grupo sobre a verdade, de acordo com as palavras do Profeta sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haq zahirina, la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. E esse grupo que o Profeta sallallahu alaihi wasallam informou que existirá sempre são os Ahl Sunnah wal Jama'ah, as-Salafiyun, Aquele hadith. Todos esses nomes, como referimos, referem-se à mesma coisa. Esses é que estarão sempre sobre a verdade, pois são eles que se apegam aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionamos anteriormente. São eles que compreendem a religião da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou aos seus companheiros e da forma como os seus companheiros transmitiram. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também advertiu-nos ou informou-nos que esta nação iria se dividir, assim como as nações anteriores se dividiram, como é o caso dos judeus e dos cristãos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ala O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala 72 milla wa inna hadhihi al-millah ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos chama atenção, advertência. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos chama atenção neste hadith, diz que assim como as religiões que vieram antes de nós, que nesse caso os judeus e os cristãos se dividiram em 72 seitas, o profeta Sallallahu alaihi wasallam diz que esta nação, os muçulmanos, irão dividir-se em 73 seitas. 72 estarão no inferno e só uma é que entrará no Jannat, no paraíso. E eles são al-Jama'a, a congregação. Aqueles que manterão-se congregados com base na Sunna, com base nos ensinamentos do profeta Sallallahu alaihi wasallam. E este hadith é uma refutação clara para os Khawarij, porque o Khawarij, o termo Khawarij, esses que os kufar hoje chamam de terroristas ou extremistas, nós no Islam chamamos de Khawarij. Khawarij são aqueles que saem da congregação. Kharij, Khawarij min al-kharaja yakhruju khurujan. São pessoas que se desfazem ou se abstém da congregação dos muçulmanos. Portanto, todo aquele que se abstém, que sai da congregação dos muçulmanos, esse sai desse jamaa que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que é o único que estará no paraíso. Isso também aplica-se com várias seitas que surgiram, que saíram do jamaa, saíram da percepção do Islam com base no Alcorão e na Sunna. E o Jamaa, congregação, é baseada com base na verdade. Não é como dizem muitos pregadores desse tempo, que dizem que vamos juntar-se. Não interessa se esse adora sepultura ou se esse adora santos. Esses indivíduos são desviados, pois o Jamaa, congregação dos muçulmanos, é só com base no Kitab ou a Sunna, é só com base na verdade. Não existe junção dos muçulmanos na falsidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam, num hadith, diz: La yajtami'u ummati ala dhalala. Diz que a minha nação não irá se juntar com base no desvio ou na perdição. Portanto, a junção dos muçulmanos somente é baseada na Sunna. Os muçulmanos só se juntarão se todos seguirem a Sunna ou todos seguirem o Alcorão e a Sunna. Somente dessa forma é que vão se juntar. Não é possível juntar os muçulmanos enquanto este adora a Kaaba, enquanto este adora santos, enquanto este faz takfir dos Sahabas. Não é possível os muçulmanos se juntarem dessa forma. Mas sim, a junção dos muçulmanos é com base no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, com base na compreensão dos sahabas. Portanto, todo aquele que quiser estar salvo da advertência que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, que a nação irá dividir-se em 73 seitas e 72 irão para o fogo, exceto uma. Se você quer saber quem é que está nesse grupo Al-Jamaa, Você deve olhar primeiro como é que ele pratica o Islã. Pratica o Islã com base no Corão, na Sunna e compreensão dos Sahabas. Se esse for o caso, então esse é o Jamaa. Por mais que seja uma pessoa, como diz Ibn Abbas dizia que o Jamaa, por mais que seja uma pessoa, a pessoa que segue a Sunna, por exemplo, a pessoa está num país ou está rodeado de inovadores, a pessoa é a única que segue o Islã como deve ser, esse é um Jamaa. Não é necessário que yani, sejam muitas pessoas para se considerar uma congregação. Taíba. Vamos parar por aqui e vamos dar continuidade na próxima oportunidade, inshallah ta'ala. Iremos falar na próxima oportunidade, inshallah ta'ala, sobre os fundamentos da manhaj salaf, usul as-salafiyya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.